Hoje eu quero falar sobre maldições, diga comigo, maldições insensatas. Você vai dizer, mas toda maldição já é insensata, bispo. Não, tem maldições que têm legalidades, mas tem maldição que é insensata. Como assim? É uma insensatez. Claro que é toda maldição, a palavra maldição, fala comigo, maldição quer dizer o mal em ação, o mal com liberdade para agir. Toda vez que nós encontramos um quadro de maldição, é porque o mal encontrou um espaço para agir. Então, a maldição perigosa não é a maldição insensata, porque as pessoas se amedrontam pela maldição, qualquer que seja. Mas nós temos que saber o que é uma maldição insensata e o que é uma maldição que tem um fundo de legalidade. A perigosa é a número 2, é a maldição que tenha mesmo uma legalidade, que vem acompanhado de uma situação que respaldou aquela maldição. Agora, a maldição insensata, ela traz dano, mas não é um dano como a outra, que é a maldição com legalidade. Eu quero começar com você hoje, nesse momento, e eu quero que a gente projete aí o livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 28. 1 Samuel 14, versículo 28. É a história de um pai e um filho que estavam em guerra. Um pai e um filho que estavam numa batalha. Levanta sua mão e diga: as minhas batalhas. Mais forte: as minhas batalhas serão vencidas pela sabedoria e não pela insensatez. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. As minhas batalhas, as tuas batalhas, as nossas batalhas são vencidas pela sabedoria e não pela insensatez. Aqui nos conta a história de um pai, o rei Saul, seu filho Jonas, ou Jonatas, né? Eles estavam numa guerra, eles estavam num momento de uma batalha severa, dura, forte. Saul tinha acabado de ser rei de Israel, ele tinha uma responsabilidade gigante, só que ele era religioso, e ele não sabia discernir os momentos. Quantos querem avançar na vida natural, na vida espiritual, na vida emocional? Diga amém, Jesus. Olha para a pessoa ao seu lado e diga: a chave para você avançar é a sabedoria, não é a religiosidade. Amém. Nós temos que aprender a discernir a diferença. Diga comigo: a diferença entre ser espiritual e ser religioso. Normalmente as pessoas não separam essas duas coisas. O homem e a mulher espiritual são pessoas dotadas de discernimento, sabedoria. A pessoa, homem e mulher religiosa, ela é dotada de medo. Ela está armada com medo, com a incerteza. E aí ela cai na religiosidade. E essa era a grande atitude do rei Saul. Saul não era um homem espiritual, ele não era um homem de relacionamento com Deus, ele não tinha aquela conexão direta com Deus, ele era um homem medroso. Claro, quem não anda com Deus tem medo, certo ou errado? Quem faz coisas erradas tem medo, certo ou não? Porque a pessoa não tem segurança, e assim era Saul. Já Davi podia pecar, ele pecou de uma maneira cruel, dura, mas ele se arrependeu, porque ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, ele tinha verdade de Deus na sua vida, na sua história. Olha isso aqui, no versículo 1 Samuel 14, 24, 4 versículos, isso: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara, sabe o que quer dizer essa palavra? Fez um juramento ao povo dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Como é que chama isso? Abstenção de pão. Como é que chama isso? Jejum. Saul estava na guerra, Saul estava numa batalha, e ele viu o inimigo, ficou com medo e implantou o quê? Um jejum. Durante o dia, ele disse: só vamos comer pão depois do pôr do sol. Agora, escuta uma coisa: você vai marcar jejum no dia da guerra? Você precisa de força, você precisa de energia, você precisa de uma mente lúcida, movimentos rápidos, e aí você vai fazer um jejum? Tem sabedoria nisso? Isso não tem sabedoria, isso tem o quê? Religiosidade. Isso é religiosidade. Falta de discernimento. Tem hora de orar, tem hora de jejuar, mas tem hora de batalhar. Na hora de batalhar, eu não vou jejuar, eu vou para a guerra. Olha para teu irmão e diga: Deus te quer forte, Deus te quer animado, Deus te quer energizado, cheio do Espírito Santo, na hora da sua guerra. Aleluia! É isso. Na hora da sua guerra, vai lá para um dogão bem grande, vai para o churrasco, você vai gastar caloria, você vai precisar, né? Você vai entrar numa batalha, você precisa de energia na mente, carboidrato dá energia rápida na mente, né, doutores? Os médicos que estão ali, carboidrato dá energia rápida. Agora, o cara, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora da transpiração, ele marca o jejum. Só uma perguntinha. Não dava para jejuar ontem, não é? Não seria melhor ter marcado o jejum uma semana atrás, não? Será que não seria melhor ter organizado isso antes? O que você percebe nessa situação? Insensatez. E aí, a Bíblia diz assim, Saul conjurou o povo, ou fez um juramento com o povo. Quem comer o pão? Vai para o versículo 25, veja aí. Todo o povo chegou no bosque, onde havia mel no chão. Eles estavam guerreando, os favos de mel, estavam no chão. Eles passaram, próximo, 26. Chegando o povo, eis que corria mel. Porém, ninguém tocou a mão na boca, porque o povo temia. Na minha tradução não diz conjuração, a minha tradução diz maldição. Porque ele falou, na minha tradução, ele diz assim: maldito o homem que comer pão antes do pôr do sol. Então ele amaldiçoou, maldito, quer dizer, está amaldiçoado. Mais um: o povo temia a maldição do rei. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurar o povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou um favo de mel, levando a boca, tornaram a brilhar os olhos. O que quer dizer isso? Energia, né? Força veio para ele. Próximo, 28. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou ou amaldiçoou solenemente o povo, dizendo: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Próximo. Então Jonatas disse: meu pai enfraqueceu a terra. Meu pai, o quê? Enfraqueceu a terra. Aqui diz turbou, né? Ali diz turbou a terra. Ora, veja como brilham os meus olhos, por eu ter provado um pouco deste mel. Próximo. Quanto mais se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Próximo. Feriram naquele dia aos filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo estava exausto em extremo. Na guerra sem comida, né? Lançou-se despojo, tomaram ovelhas, bois, bezerros, mataram no chão e o comeram com sangue. Informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. Disse-lhe ele: procedestes aleivosamente, rolai para cá hoje uma grande pedra. Disse Saul: espalhai-vos, cada um traga o seu boi, sua ovelha, matai, comei, não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, que lançaram mão e ali o mataram. Fizeram um grande churrasco. Então Saul edificou um altar. Esse foi o primeiro altar que ele edificou. Fala comigo, primeiro altar. Só um minutinho, por que ele não fez o altar antes da guerra? Ele foi fazer o altar depois da guerra, com o despojo que ele tinha conquistado. Presta atenção, a sua oração tem que vir antes da guerra. Você sabe que você vai passar uma batalha daqui um mês, vem para a campanha agora, vem aqui jejuar, vem aqui orar, vem clamar ao teu Deus. Você não vai fazer a oração em cima. Você sabe que você tem uma ação judicial, você sabe que você tem uma promoção na empresa, você sabe que você vai enfrentar algumas guerras, né? Alguns problemas de uma cirurgia. É antes que você vença essa batalha. Você vai levantar o altar do Senhor antes, e não na hora, e não naqueles dias. Amém? Primeiro altar. Gente, Saul já era rei pelo menos 3 anos. Ele não fez um altar a Deus, gente. 3 anos. E no dia da guerra, ele instaura um jejum maluco. Sem discernimento, religiosidade. Religiosidade. Próximo versículo, 36. Disse Saul: desçamos essa noite ao encalço dos filisteus, despojemos até o raiar. 37, disse porém o sacerdote: cheguemos aqui e consultou Saul a Deus, dizendo: descerei, entregue-lhe-os-ei nas mãos. Porém daquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: chegai-vos a mim, os chefes, formai-vos qual o pecado que hoje se cometeu. Deus não falou com eles. Próximo: tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que seja meu filho, tenha culpa, seja morto. Nenhum do povo lhe respondeu nada. O pessoal sabia que Jonatas tinha quebrado o voto. O pessoal sabia que Jonatas tinha comido mel. Então a culpa estava em Jonatas, que não sabia do juramento. Disse mais a todo Israel: vocês ficam de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo Davi: faça o que bem te parecer, povo a Saul, faça o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte. O Urim, o Tumim, apontou que o problema estava do lado de Saul e Jonatas, não estava do lado do povo. Próximo: então Saul lançou a sorte entre ele e Jonatas, e foi indicado Jonatas. Próximo: então disse Saul a Jonatas: declara-me o que você fez. E Jonatas disse: tão certo, tão somente eu provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Próximo: então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que Jonatas morrerá. Olha que homem doido. Porém o povo disse a Saul: Jonatas não morrerá, porque ele efetuou uma grande salvação em Israel. Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que ele não morresse. Interessante, esse texto não mostra, mas sabe por que Saul venceu a guerra? Porque o pelotão de Jonatas, que tinha comido mel, é quem foi do lado de lá e venceu o inimigo. Não foi o exército de Saul. O exército de Saul não tinha força para guerrear. Então Saul queria matar por causa que havia um pecado, né? Logo Jonatas, seu filho, que foram o instrumento de livramento, de libertação naquele dia. Você vê como que é uma pessoa perdida. Fala comigo: está amarrada. Olha para o seu irmão e diga: está amarrado. A maldição de Saul, diga comigo: maldição insensata. A maldição de Saul foi: ninguém hoje comerá pão, maldito aquele que comer pão. Ou seja, uma maldição sem lógica, uma maldição sem sentido, uma maldição sem espiritualidade, uma maldição lançada, né, por religiosidade. Graças a Deus que a palavra do Senhor não falha. Provérbios capítulo 26, verso 2. Diga comigo: a maldição. Provérbios 26, 2. Solta aí para mim. Diga: a maldição sem causa não prosperará. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A maldição sem causa não se cumprirá. Essa é a maldição perigosa, é a maldição com causa. É a maldição que tem uma legalidade. Agora, a maldição insensata, tem tanta gente que tem medo da maldição. É? Se a pessoa fala alguma coisa, você vai falar: ah, meu Deus, ele me amaldiçoou. Não te preocupe com a maldição, não te preocupe com a palavra maldição, te preocupe com a causa. Se você não tem uma causa na sua vida, se você não tem uma brecha, vai bater em você, no seu escudo da fé, e vai cair no chão. Vai bater e vai cair no chão. Dá para dizer amém? Então, não preocupa com a maldição, preocupa com a causa. Aqui nós temos esse quadro com muita clareza. O pai amaldiçoou, o rei amaldiçoou, maldito aquele que comer pão antes do anoitecer. Só que era insensato isso, não tinha sabedoria nisso, isso era religiosidade, não havia algo real, não havia algo que respaldasse. Os soldados tinham que comer, era hora de orar, era hora de fortalecer, era hora de guerrear, né? Uma oração e partia para a guerra. Não era hora de jejuar, não era hora de tirar sua energia. Olha para seu amigo e diga: não quebra sua campanha. Diga: fica na presença de Deus. Diga: fica nas suas guerras, na hora certa, e a sua vitória vai surgir no horizonte neste ano ainda, em nome de Jesus. Fica. Impressionante, né? Impressionante. Tem pessoas que dizem: ah, né, fulano amaldiçoou, a mãe amaldiçoou o filho, dizendo: ah, você é uma burra, você é uma incompetente, você não vai ser nada na sua vida. Ei, maldição insensata. Diga comigo: maldições insensatas. Primeiro que nós não podemos amaldiçoar ninguém, ainda mais nossos filhos. Cuidado com a sua boca, cuidado com os seus lábios, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você emite, as sentenças que você declara, especialmente para seus familiares, especialmente para, não é, as pessoas que você ama. Ah, você vai casar com ele? Vou. Você vai casar com ela? Vou. Ah, então eu quero dizer que você vai ser frustrado, vocês não vão ser bem sucedidos, seu casamento vai dar errado. Fala: está amarrado em nome de Jesus. Você pode até fazer aquela cruzinha dos dedos e dizer: ó, maldição insensata, está quebrada, cancelada e anulada. Quero ouvir um amém, amém, amados? Isso aqui pode fazer, é bíblico, não tem precisa ficar com medo, não. Quantos dizem: eu recebo essa palavra? Maldições insensatas. Aqui nós temos um quadro perfeito de religiosidade. Um rei que era religioso, inseguro, ele não tinha relacionamento com Deus suficiente para dar força, firmeza, segurança, fé. E o pior, nunca construiu um altar ao nosso Deus, ao seu Deus. Se ele sabia que ele tinha uma guerra, ele tinha que ter feito esse altar antes. Ele tinha que ter entrado em aliança com o Senhor antes, e não no dia da batalha. Ele esperou ganhar, ele esperou tomar o despojo, para depois ele fazer o altar. Não é assim que funciona. Você não vai esperar passar no concurso, receber o salário e depois você vai dar sua oferta. Você vai semear bem antes, você vai dar seu dízimo antes. Você vai fazer o que Deus quer que você faça antes. Faça como sacrifício, porque depois já é de louvor, de adoração e de agradecimento. Não é um altar mais. Não é. É diferente. É diferente. Ele teria que ter feito isso antes, não no dia que ele venceu. No dia que ele venceu já não, já era agradecimento, já era louvor, não era altar de sacrifício. Fala comigo: sacrifício. Presta atenção nessa palavra, diga: sacrifício. Todo sacrifício demanda morte, certo ou errado? Todo sacrifício demanda dor. Sacrifício. Sacrifício é dor. Tem alguma coisa que vai ser entregue. Por isso que é sacrifício. Aquilo que não é sacrifício, tem altares que não são de sacrifício, são altares de adoração, são altares de louvores, são altares de júbilos. Tudo isso vale, é importante, mas não é de sacrifício. Não é de sacrifício. Então olha como ele era perdido. Está vendo, pastores? Como ele era perdido na cabeça dele. Esse altar não era um altar de sacrifício, era um altar de adoração. Era um altar de agradecimento pelo livramento de Deus. Isso sim, mas não de sacrifício. E o pior, o primeiro altar que ele faz, ele vai para uma guerra sem construir um altar. Ele vai para uma guerra sem fazer um sacrifício. Ele vai para uma guerra sem levantar diante do Senhor, não é, a sua aliança. E na hora da batalha ele se sentiu apertado, não é, pressionado. Aí ele faz um jejum, sem sabedoria nenhuma. Na hora dele estar forte, ele se enfraqueceu. Na hora dele estar cheio de ânimo, de energia, eles estavam extremamente debilitados. Debilitar. E você viu, não sei se você percebeu, mas aqui ele declara que o filho dele vai morrer. Falou: não, Jonas, você vai morrer. Quem lá salvou Jonas foi o povo. O povo tinha mais discernimento que um líder. Desculpa uma pergunta: para que precisa de rei? Um rei atabalhoado desse? Para que precisa de líder? Uma pessoa insensata dessa? Deus livre, a gente, não é? Ele precisava ser um homem sábio. A posição dele demandava sabedoria, grandeza e não insensatez. Quantos aqui têm suas batalhas, suas guerras? Quantos vão levantar seus altares? Quantos vão construir seus altares de sacrifício? Na hora certa, no tempo certo. E quando você for para a batalha, Deus vai te dar vitória. E você vai pegar o despojo. Mas o seu despojo não é altar de sacrifício. É altar de alegria, de regozijo, de louvores e adoração. A vitória do Senhor na sua vida. Dá para dizer, eu recebo essa palavra? Quais são as suas guerras, querido? Quais são as suas batalhas? Você da TV, da rádio que me acompanha, você do Sara Play que me acompanha, né? Não acredite em maldições insensatas. Maldições insensatas não têm poder para cumprir, ela não tem legalidade. Agora, maldição com causas é perigosa. A Bíblia diz, Provérbios 26, que eu te mostrei, a maldição sem causa não se cumpre. Sem causa, mas a com causa se cumpre. A maldição que Saul lançou era sem causa, era insensata. Você acha que Deus não é inteligente? Claro, a maior inteligência do universo. Será que o Senhor não sabia disso? Que não era hora de jejuar, era hora de guerrear, era hora de vencer? Claro que ele sabia. Interessante que na hora de perguntar a Deus, viu que eles foram achando aonde estava o problema. E o problema foi o filho dele. Engraçado, né? Deus mostrou o problema, mas mostrou que aquela situação era insensata. O Senhor não cobrou o pecado de Jonatas. Jonatas era inocente, Jonatas estava correto, Jonatas fez tudo certo. Por isso Deus o guardou, Deus o cumpriu. Anda com Deus, faça a coisa certa, anda na palavra, anda na sabedoria, e o Senhor Deus guardará a sua vida. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos e diga: Senhor meu Deus, diga, hoje eu quero quebrar as maldições insensatas contra mim, contra a minha vida. Diga: meu Deus, eu não quero ter maldições com causas que seja capaz de trazer qualquer situação contra mim. Diga: o Senhor me guardará. Põe a mão na mente, no coração, diga: guarda, Senhor, minha mente, minhas palavras, guarda meus sentimentos. Eu não quero dar legalidade, dar causas para que as maldições possam se cumprir na minha vida. Diga: e hoje eu quero construir o teu altar, o altar de sacrifício, para que as minhas batalhas sejam vencidas e conquistadas no tempo certo, em nome de Jesus. Dê a melhor salva de palmas.